está certo. Vamos então começar a conversar sobre política. Na terra de vocês, tem um ditado que diz assim: mulher, time de futebol e política não se discute. Veja, isso é até valor humano. Não se discute política. Mas por que não se discute política? Por que não se discute futebol? Por que não se discute gosto por mulheres ou homens? Porque vocês lidam com esses assuntos com uma paixão exacerbada, uma paixão muito forte, uma paixão muito profunda. Sempre as discussões políticas são realizadas por aqueles que são apaixonados pela política, porque tem os que não são, nem discute o tema, de uma forma a querer encher o outro a qualquer custo, a querer provar para o outro que está certo a qualquer custo. Aquele que quer ter a paz e que respeita o próximo não se mete em discussão política. Ele pode até, como se fala, ter sua própria convicção. Isso não tem problema algum. O problema é querer defender essas convicções ou querer provar ao outro que a sua convicção é a verdadeira. Então você, quando se trata de política, a primeira coisa que o guerreiro da paz faz é não entrar em discussão. Respeitar o outro, deixar o outro falar o que ele quiser, que ele quiser provar o que ele quiser, mas não defender suas próprias convicções, porque essa paixão exacerbada sempre vai levar à perda da paz. De claro que você não deveria discutir nada com paixão, exacerbada ou não. Mas no caso da exacerbação da paixão, é preciso muita atenção. Porque como essa paixão é muito forte, o anseio de provar que você está certo, de provar que o que você acha bom é o melhor, é muito forte. Então, esses são três assuntos, por exemplo, que você deve evitar. Não converse sobre essas coisas. Ou se conversar, mantenha, redobre a atenção em você para não deixar essa paixão lhe dominar e com isso você perder a paz. Esse seria o primeiro ponto de vista a efeito de paixão, ou de culpa, de política. Mas tem mais um que eu quero conversar. E quero conversar para que nós entendamos como a paixão interfere, a paixão e o próprio individualismo interferem na vida do ser humano. Política é o sistema que faz a gestão da coisa pública. São os políticos que administram a coisa pública, ou seja, o bem comum a todos que pertence a uma determinada pátria. Se nós olhamos por esse ângulo, e se nós pensamos na democracia, que é o sistema político, nós temos que imaginar que o político deveria governar para o povo. Mas o que é governar para o povo se o povo é extremamente diferente? Cada pessoa, cada grupo de pessoas, cada nível social tem necessidades diferentes. E aquele que administra a coisa pública deveria suprir as necessidades de todos os grupos, e não apenas especificamente deste ou daquele grupo. Só que não é isso que acontece. O político sempre administra a coisa pública guiado pelas suas convicções, pelas suas posses, pelas suas passões, pelos seus desejos. É sempre esse tio que move o administrador público. E com isso ele acaba sempre privilegiando um grupo ou outro. Aqui, por que você está falando tudo isso? Porque vocês precisam entender uma coisa. O administrador público é um ser humano. O político é um ser humano. Não tem jeito, não vai ter como você conseguir uma pessoa que assuma a gestão da coisa pública e trabalhe para todos igualmente. O ser humano é guiado por paixões, é guiado por verdade, é guiado por posses. Então não tem jeito do político ser diferente. E isso para aquele que busca sua paz é uma consciência fundamental. Por quê? Para que você se conscientize de que não adianta reclamar de político. Eles são seres humanos, igualzinho a você. Sabe, a mesma administração do bem público que ele faz de uma forma tendenciosa para esse ou para aquele grupo, você faz na administração da sua vida. Por quê? Porque você é um ser humano, você é guiado por passões, você é guiado pelo individualismo, você é guiado por posses. Quando então você reclama que o outro é guiado por lixo, e você, que é guiado por lixo, você não reclama. Arro aqui, mas assim todos eles vão fazer o que quer. Desculpa, suas críticas a um determinado político já levaram ele a mudar a forma de ser? Eu acho que não. Eu acho que vocês se enganam achando que criticar A, B ou C determinado político ou determinado segmento político pela política que ele faz levou alguém a mudar alguma coisa. Mas a verdade é que nunca mudou nada. Então, quando se fala de política, é preciso entender o que é também um político. É preciso compreender que há que o político é tendencioso. E entender que a crítica ao político só vai lhe causar a perda da paz. Mais nada. Não vai mudar em nada a situação. Apenas você vai viver o mesmo período que viveria em paz, sem paz. Não adianta se criticar. A crítica pela própria crítica não leva a lugar nenhum. Se você acha que pode fazer melhor, entre para a política. Se você acha que aquele político não é bom, na próxima eleição vote outro. E, ao votar em outro, respeite a decisão da maioria. Nós ainda vamos falar disso hoje. Então eu tenho um primeiro detalhe. Nenhum político consegue administrar o bem público pensando em todos. Todos eles são tendenciosos. Por quê? Porque são seres humanos que têm paixões, que têm verdades, que têm coisas que eles acham certas. E você nunca vai conseguir enfiar na cabeça dele que ele está errado. Esse é o segundo detalhe da política. Vou falar agora da questão da eleição. Eu disse agora há pouco, se você não concorda com o político, na próxima eleição vote em outro. Ah, Joaquim, mas eu perco. Eu se votei em outro, não votei naquele e eu perdi a eleição. Não, você não perdeu a eleição. A maioria ganhou. Essa é a ideia que você precisa ter. A maioria venceu. E não importa se você não votou nela. Como se você também dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Então a maioria o colocou naquela situação. Nada pode ser feito. É preciso que você entenda que não adianta ficar criticando quem foi apoiado pela maioria. É preciso aceitar. Ah, estou aqui, mas eles só estão fazendo droga. Tá certo, eles estão fazendo, mas o que você pode fazer? Você precisa deixar ele fazer droga para que a maioria na próxima eleição veja que ele não fez droga, veja que ele fez droga e não vote mais nele. O que eu estou querendo mostrar muito claramente nas três situações é que a crítica não leva a lugar nenhum. Seja a crítica que você faça só com você ou que você faça falando para os outros. Você só faz uma coisa, viver sem paz. Só quem sofre é você com isso, mas ninguém. Porque a maioria que votou, se continua votando, está muito bem obrigado. Então a maioria está muito bem obrigada e você está sofrendo. Sofrendo por quê? Porque quer mudar uma coisa que você não tem. Eu não falo a palavra, não é bem essa, mas não tem competência para mudar. Não competência porque você não tenha conhecimento, vício, mas porque você não tem a força para mudar. Esse é o segundo detalhe. E eu queria tratar de um terceiro detalhe ainda quando se fala em política, que é muito importante também. A corrupção. Os políticos que se aproveitam do bem público para ganharem alguma coisa. Sei que eu estou reclamando muito, sei que vocês falam muito mal daqueles que roubam o bem público. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quem fala mal de um governo? Aquele que não está ganhando nada desse governo, que não foi premiado com uma estada, que não foi premiado com um posto de saúde, que não foi premiado com uma escola, que não ganhou de bolsa de tudo. Esses são os que falam mal do governo. Agora, se o governo faz uma estada perto da sua casa, faz um posto de saúde, faz uma escola, você vai falar mal dele? Não. Mas por que não vai falar mal? Porque você levou vantagem. Porque o posto de saúde, a escola e a estrada foi feita do lado da sua casa. Se fosse feito em outro lugar, você falaria mal. Então eu estou mostrando isso para entender, vocês entenderem uma coisa. Toda ação política movida por uma paixão, ou melhor, todo lucro de uma ação política movida por uma paixão é corrupção, porque é tirar vantagem da vida. Então não adianta falar mal daqueles que roubam. Se chama a polícia, manda prender, faz qualquer coisa. Mas ficar falando mal, criticando, perdendo tempo, se analisando, estudando, falando, você não vai fazer nada. Isso não vai levar a nada. Eles continuam roubando e sempre roubaram desde que o mundo é mundo. Na Roma antiga já tinha corrupção. E não adiantou nada, nem matar. César resolveu a situação. Porque saiu um grupo e entra outro. Todos corruptos. Por quê? Porque todo ser humano é movido pela sua individualidade e quer para si. Não tem jeito. Então, sempre que houver um governo e sempre que houver uma política, vai haver um corrupto. Não tem jeito. Os três andam juntos. Por quê? Por causa do egoísmo, do individualismo, do ser humano. Não estou falando nem de povo, bichão, porque essas coisas de nós nem vai conversar, que não adianta, nós já falou, e você continua achando que o político é corrupto. Então eu estou tentando dar uma nova visão. Eu estou tentando mostrar a vocês que o que vocês fazem como reação ao que acontece à vida está lhe tirando a paz. É o seu inimigo dizendo que você deveria ganhar e não está ganhando, e por isso precisa criticar. E aí você sofre. Veja, eu não sou a favor nem contra ninguém. Eu sei que cada um cumpre sua missão. Agora, meu trabalho é ajudar vocês a viver com a vida. E a vida humana, como eu acabei de dizer, onde houver política, político, e houver o bem público, e o individualismo e a paixão do ser humano, vai ter sempre alguém que não vai estar satisfeito, e vai ter sempre alguém que vai estar buscando o mundo individual, e que pode existir milagres de ação para mudar aquela pessoa ou aquele grupo político, mas que essa mudança não vai resolver problema algum, porque a nova pessoa ou o novo grupo político que entrar será constituído de seres humanos que são egoístas e querem para si. Então não pense vocês que A, B ou C vai salvar. Não vai. cada um que entrar vai estabelecer o seu sistema, pensando em dar para aqueles que ele quer dar e pensando em eles tirarem alguma vantagem. Não tem jeito. Ah, Joaquim, então isso vai durar eternamente? Não. Isso faz parte do sistema humano de vida que está falido. E isso vai mudar, porque com o novo mundo de regeneração, esse sistema vai mudar. Ah, Joaquim, como será a forma de gerir então a coisa pública? Não sei. Ah, como eu respondi a uma pessoa, a minha bola de cristal está quebrada. Eu não sei como vai ser. Agora, que tudo isso vai mudar, vai, dentro dos próximos 7.000 anos. Então, aprenda a viver a vida que você tem, sem se desgastar tanto, querendo mudar o que você jamais consegue mudar. Aliás, Paulo diz, devendo respeitar os governantes, porque eles foram escolhidos por Deus para nós. Tá certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade.
Pergunta do Gil 2469. Se acharmos algo que pensamos que é errado ou achamos que não é para o bem comum, tentemos se mudar, mudou, se não mudar, não mudou. É isso?
Sim, tem que mudar você, não aquilo que você vê como errado. E essa mudança não é para achar certo aquilo. Essa mudança se consiste no você dizer, eu não concordo com ele, mas ele está fazendo assim. Ponto, acabou. Se você se mudar, ótimo. Por quê? Porque você vai ter paz. Se você não se mudar, você vai perder a paz, que é um objetivo de vida. Porque, como eu disse no início, a paz é o caminho para a felicidade. Então, se vocês querem ser felizes, vocês têm que lutar pela paz. E se vocês têm que lutar pela paz, não podem lutar por nada mais. Porque tudo pelo que lutarem faz você perder a paz.
Amanda Moura, as tribulações da vida que marcarão a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração estão relacionadas com crises políticas? As pessoas tomarão parte ou serão envolvidas nessas supostas crises?
Também estão envolvidas nas coisas políticas, porque as tribulações que acontecerão serão contra o sistema humano de vida, a forma humana de viver a vida. É esse sistema humano que é baseado no eu e que sempre busca viver para que esse eu seja atendido, esse sistema vai acabar. Então todas as coisas que dão de... vamos dizer assim, dizem respeito ao seu eu, o que você gosta, o que você quer, o que você acha melhor, o que você acha certo, se não questionar. Tá certo? E esse questionamento vai levar à tribulação. E aqueles que mantiverem a paz vão sair dessa tribulação prontos para o novo mundo. Os que não mantiverem a paz não terão como permanecer. Por quê? Porque eles instalam em luta por alguma coisa. E no mundo de regeneração, não se luta por nada. Se vive o que Deus dá.
Elane Régia. Então, se a gente souber de uma corrupção, devemos ficar quietos?
Eu não falo de ato. Eu acabei de dizer. Você pode chamar a polícia, você pode falar para os outros, você pode fazer qualquer coisa. Você só não pode é achar que precisa acabar com aquilo. Se você tem uma força política, se você tem uma força policial, vá lá e acabe. Agora, se você não tem, se você é uma das pessoas que são, vamos dizer assim, comandadas pela força política, porque a 99% ou mais da população é comandada pela força política, você não tem o que fazer. Então você pode sim falar: olha, eu acho que aquela pessoa está levando dinheiro, eu tenho certeza disso. Agora, a partir daí você começar a querer você fazer ele parar, só você vai sofrer, ele não vai parar, e se ele sair, o próximo que entrar vai fazer a mesma coisa. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Quem pensa que corrupção só existe no Brasil, não conhece nada, porque no mundo inteiro existe corrupção. Mesmo naquele sistema de vida que era mais avançado, como o Japão, que era o efeito pelo ancestral, o efeito por outro, porque para mim o avanço está aí, e não em produção tecnológica. Mesmo naquele sistema onde era, esse efeito era muito maior, a gente sempre existiu corrupção. Por que que aqui, que não existe o mínimo efeito por nada, não teria que haver? É, sim, não existe o mínimo efeito por nada. Vocês não efeitam nada, só o que vocês querem efeitar.
Michael 30. Pode-se atuar ato causando uma ação que é julgada como roubo ou corrupção sem que se tenha pensamentos corruptos? Em outras palavras, praticar um ato corrupto sem intencionalidade?
Não, não pode haver ato corrupto sem pensamento corrupto. Pode haver ato corrupto com pensamento corrupto, com seres que estão vivendo esse papel e não aceitam para si essa denominação, que não aceitam e não querem esse benefício. Internamente, não estou falando do pensamento ou da ação física. Internamente. Mas isso, como é interno, vocês nunca vão saber. Então, se você não sabe se aquele ali está vivendo por esse ou por aquele motivo, ou por aquela intenção, e que?
Amanda Moura, de onde virão esses questionamentos? Pai Joaquim me traz esses questionamentos, mas e o resto do mundo? Como questionará seus sistemas de valores? Quem ajudará as pessoas a fazer esses questionamentos?
É, como diz o Espírito da Verdade, tem ainda outra missão, o Espírito, de a de tomar, durante a encarnação, a de tomar o corpo para que, sob as ordens de Deus, contribuir para a obra geral. Então serão espíritos dentro de corpo. Mais do que isso, eu não saberia lhe dizer. Eu não conheço o plano de programação.
Carla Meneghetti. Realmente parece que o pai Joaquim ouviu minha crítica hoje aos governantes, seus ganhos, suas inconsciências, sempre querendo ganhar. O questionamento surge, mas se tudo é Deus, explique mais, por gentileza.
Eu não ouvi as suas palavras, a sua crítica. Eu vi a sua perda de paz. O problema não é o que você fala, ou como Cristo diz, o problema não é o que sai pela boca, mas o que vem do coração. Internamente você perdeu a paz. Você poderia ter feito as mesmas críticas sem perder sua paz. Eu sentia só pena de paz, não a sua crítica.
Michael 30. Então, um político corrupto não pode alcançar a reforma íntima a menos que pare de ser corrupto?
Não. Eu acabei de dizer que corrupção é ato. Ele pode muito bem praticar o ato e por dentro ele não está em comunhão com esse ato. É interno, é por dentro, não tem nada a ver com o ato. Ele pode roubar, mas por dentro está tranquilo, nem tendo prazer, nem tendo a dor.
Raíssa, acho que isso respondeu a sua pergunta, né? A Raíssa havia perguntado, não pode haver ato corrupto sem pensamento corrupto?
Isso.
Tá? Então já foi respondido, né? Pessoal, eu peço por favor para vocês não ficarem com conversas paralelas, porque eu estou com dificuldade de achar as perguntas, por favor. Roosevelt X1. Os sistemas políticos mudam de acordo com nossa mudança interior? É a espiritualidade que escolhe o governante e não o voto?
Mas isso todos os mestres disseram, desde Cristo até o Espírito da Verdade, todos disseram que é escolhido por Deus. Agora, elas não mudam de acordo com a sua evolução interior. O sistema político muda de acordo com a sua necessidade de formação. Então não é que ele é resultado da sua evolução. Na verdade, ele é aquilo que você precisa, aquilo que você tem que passar. Você reclama da corrupção, mas sai correndo para dar dinheirinho pro gado, para ele não multar você. Você reclama da corrupção, mas sonega impostos. Você reclama da corrupção, mas se puder levar alguma vantagem do governo, você leva. Ah, tem gente que rouba mais. Veja, você merece isso, porque você é corrupto. Deixa eu falar uma coisa. Sabe aquele pai que promete um chocolate ou uma balinha para a filha para que ela faça o que ele quer? Esse é um corrupto. Ele está corrompendo aquela filha. É isso que eu não entendo. Você só pensa em corrupto naqueles políticos que levam vantagem no dinheiro. Mas corrupto não é charicho. Corrupto é aquele que busca vantagens indevidas. E quando você quer que a sua filha faça o que você quer e não o que ela quer, você está buscando uma vantagem indevida. E está corrompendo ela com chocolate e com uma balinha. Ou então com a promessa de que pode ficar até mais tarde vendo televisão. Então, se aqui tem corrupção, é porque vocês precisam. E lutar contra a corrupção do político não adianta. Você tem que lutar contra a sua. Quanto achar normal, corromper os outros. Quanto achar normal, se deixar corromper pelos outros. E quem numa firma nunca ganhou presentinho de Natal de um fornecedor? Ah, é normal, ele está me dando um presente. Você acha que ele não está esperando nada no dia seguinte? Por favor, acorde. Acorde e, como lhe diz, olhe para o seu próprio bico. Ao invés de você assumir publicamente que você é contra o político corrupto, olhe as suas corrupções e não faça parte dela, desse aumento e a vida fazer. Não ache isso certo, não ache isso normal, não ache que você pode. É só isso.
Deixa eu ver se
ela vai mandar. Tem mais, tem mais. Ela agora não dá. O que eu faço? Se eu apertar o
chão. Não, então o chão é um pedido outro. Continua difícil.
Mas não consegui apertar.
Se vocês.
O que eu faço?
Fica aqui, ó.
Aonde?
Aqui? Isso, vai chover.
Carlos Alberto, é o não julgueis para não ser julgado?
Sim, se encaixa, né? Se encaixa nisso. Essa fase do Cristo se encaixa nisso.
Amanda Moura, podemos pensar que se o país afundar no caos político pela corrupção, pode estar, do ponto de vista espiritual, dando um grande passo no sentido de gerar karma e ajudar os encarnados a evoluir?
Pode não, está lá. Se o país se afundar por causa de uma crise política, de corrupção ou qualquer outra, isso foi governado por Deus para que vocês tivessem o karma que precisam ter. Sim.
Tem uma continuação da pergunta. Sendo assim, quanto pior, melhor?
Depende. Não é quanto pior, porque não há esse julgamento de pior ou melhor. O que há é exatamente o que você precisa. Deus não dá o pior ou o melhor. Deus dá a cada um segundo suas obras. Não obras humanas, não atos, mas obras espirituais. A sua união com o individualismo, com a paixão, com a posse, com o desejo, é um ato. E esse ato, com essa união, através da aceitação do que é deixado, gera determinados karmas. Então você pode ter certeza que se por acaso este for o destino do Brasil, ou seja, o destino dos espíritos que aqui estão encarnados, se não for o seu, você será tirada daqui. Será tirada de volta para o mundo espiritual ou será mandada para outro país. Você não sabe. Agora, se for para outro, lá também que ela acaba, viu?
Eu queria só falar uma coisa para o Marco Marques e para os outros amigos. Quando eu peço para não ter conversas paralelas, não levem a mal. É que eu não domino o computador, muito menos essa questão de internet e pautal. E aí eu fico com bastante dificuldade se a tela estiver muito cheia, tá? Não fiquem chateados, por favor. Obrigada. Tobiazel, como perceber quando o ego está encobrindo a verdadeira intenção quando estamos levando vantagens? Por exemplo, sei que em certo setor há desvio, porém fui convidado a prestar serviços lá.
Veja, você não tem que se preocupar com o lugar que você vai trabalhar. Você tem que se preocupar com a sua postura dentro do lugar que você vai trabalhar. Lá há desvio. Ah, eu vou trabalhar lá. Vou. Pode ser até que eu faça desvio, mas eu não vou achar normal se ele fez desvio. Eu não vou achar certo e vou dizer assim, ah, todos levam vantagem, eu também vou levar. Sabe, essa comunhão com o que é deixado. Não é ato, não é ação. É você trabalhar e coisas como certas, como perfeitas, como deve ser. É isso que lhe faz, que lhe faz sofrer. Ou então você achar que você é tão certo que pode criticar o outro. Tem uma historinha na Bíblia que a mulher pega em flagrante delito. Ou seja, não resta a menor dúvida de que ela agiu contra a lei. E aí o povo quer jogar pedra nela. Cristo se aproxima e diz assim: o que vocês querem jogar pedra nela? Ah, porque ela foi pega na cama de outro homem. E ela é casada. E pela nossa lei, nós temos que apedrejá-la. Aí ele diz assim: quem não tem telhado de vidro, não taca pedra nos outros. Ou melhor, o que ele fala é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é que é o problema. Todo ser humano é corrupto por natureza, acabei de falar. Por quê? Porque é guiado por uma intencionalidade, por um eu que quer ganhar. Não importa se até alguns querem perder para ganhar, que acham certo perder. Então, certamente vai estar guiando. E você vai ter que estar sempre atento para não se deixar levar por ela. Não importa o que ela guia, porque tudo que ela guia é fundamentado no eu. E para lhe ajudar a você não tacar pedra nos outros, eu acabo a historinha dizendo o seguinte: quando Cristo falou isso, todos que estavam lá desistiram de jogar a pedra, porque souberam que era o pecador, e foram embora. E aí o Cristo disse para ela: cadê aqueles que lhe acusavam? Foram embora. Se eles não vão me acusar, quem sou eu para acusar? Pois é, essa é a máxima. O próprio Cristo se achou sem condições de julgar alguém. E vocês acham, se acham em condições de julgar todos e todas as coisas. Nós estamos falando de corrupção, de dinheiro, de bem público, mas é uma queixa. Você sai julgando o seu vizinho, você sai julgando quem joga lixo na rua, você sai julgando todos, por tudo, sempre. E essa ação de julgamento, ela é justamente um reflexo desse individualismo. Porque você só acha alguma coisa errada se souber alguma coisa certa. E se quiser que todos se guiem pelo seu certo. Então esse aqui é o problema. Todos vocês têm telhado de vidro. Não julgue ninguém.
Michael 30, como devemos...
Desculpa, só um momento, eu falei todos vocês espíritos encarnados. E nós desencarnados também, viu? Mas... Por isso que nós não julgamos os outros.
Michael 30, como devemos proceder com a corrupção? Assistir à vida?
Como você vai proceder, ou seja, como a vida vai viver, não importa. O que me importa é que você esteja em paz consigo mesmo. Não deixe a corrupção dos outros entrar em você como uma carga negativa. Como é que se faz isso? Não aceitando o errado. Dizendo: é, ele é corrupto, é, ele é corrupto, pô. Agora, não, ele não presta porque é corrupto, eu preciso acabar com ele, eu preciso tirar ele de lá. Poxa, rapaz! E tem mais, tudo isso não vai levar você a lugar nenhum, não vai conseguir tirar ele. Olha, se você somar a quantidade de corruptos que foram tirados de cargo, disso ou daquilo, você não vai atingir 0,00001% dos corruptos que existem nesse país. Então não resolve de nada. E o pior, como eu disse, todo ser humano é guiado pela intencionalidade. E aí o que vai acontecer? Aquele corrupto vai sair, vai vir um outro que tem intencionalidade, que vai fazer o seu esquema de corrupção. Então não é assim que a vida é você saber que não tem jeito. E que a única coisa que você pode fazer é manter-se em paz com tudo isso. Só isso.
Carlos Alberto Silva, se o senhor já explicou muitas vezes que tudo é perfeito, de onde vem a dificuldade de muitos em parecer que não entendem sobre isso?
Vem do fato de serem humanos. Como querem levar vantagem, como eu digo sempre, eu tenho um filho que acredita em tudo que eu falo, menos que Deus é causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque ele quer ser um escritor de sucesso. Se Deus for a causa primária, quem vai escrever é Deus e não ele. Então ele não pode aceitar esse ensinamento. Tem exemplo maior de corrupção? Ou de individualismo? É por isso que vocês não entendem, porque ainda são guiados por mente humana. E como estão desatentos, dormindo ao que a mente faz, acabam sendo levados por ela.
Gil 2469. O melhor seria cantar o mantra dane-se, dane-se, dane-se?
Ou esse ou aquele que o moço com o nome do carro falava. Foda-se.
Pode botar aqui. Não, pode ser, se eu botar aqui.
Raíssa, pode postar tema aqui, porque no final eu peço para Firmino copiar os temas aqui do Facebook, ok? Copiar aqui, aliás, do Pautalk. Lineu, se a Elane Regia está com dificuldade com o som, pode falar por aqui para ela, tá? Eu só peço para o pessoal não encher demais a tela, mas esse caso é um caso à parte. Amanda Moura, se tirarmos da mente a ideia da felicidade nesse mundo, do sucesso material, a corrupção perde sentido. Pois que importa que o político roubou e não temos hospital? Que importa se o país é desigual e há pobres sofrendo na miséria? Se essa vida não é nada diante da existência espiritual? Se colocarmos na mente que essa vida humana é um nada passageiro, a tendência seria todas as coisas que a sociedade humana considera criminosas perderem a importância?
Exatamente! Perfeita sua colocação. Veja, o problema de você se tocar com a corrupção, com o assassinato, com o estupro, com qualquer coisa, é que você está perdendo. É o seu individualismo que está criticando o individualismo dele. Você já viu um corrupto dizer que não quer ganhar dinheiro? Não existe. Quando a coisa, você só é contra alguma coisa neste mundo, porque aquilo que você é contra lhe faz perder alguma coisa. E aí é que vem o grande problema. O que você quer perder? Qual é o valor que você dá para as coisas? Sabe, quando se fala em corrupção e você criticar o corrupto, está se falando que você está querendo a felicidade nesse mundo. Ou seja, que você está premiando o bem material ao bem infinito. Por quê? Porque você não está amando. Cristo ensinou que nós devemos amar a todos, e não aos corruptos, e não aos que não são corruptos, não aos que dirigem bem, não! Ele amou inclusive os próprios romanos. Ele amou os Judas que lhe traiu. Esse é o problema. Aonde está o seu bem? É aquilo que você é. E quando o seu bem está na terra, qualquer coisa que não seja você ganhar alguma coisa nessa vida, você vai ser contra. E aí volta uma coisa que eu também dei numa resposta. Acho que foi a você mesmo que você perguntou sobre o moço lá daqueles árabes que matam, que disse que, que disse que tudo nesse mundo é ilusão. Todo espiritualista tem que achar essa vida uma ilusão. Por quê? Porque ele sabe que ela, antes de existir, e sabe que vai voltar a ser ao que ele era antes. Então ele não vai perder tempo defendendo coisas materiais. Espiritualista é aquele que sabe haver em si algo além da matéria, mas que vive para esse algo mais. E quem vive para esse algo mais não se preocupa com dinheiro roubado, não se preocupa se alguém está levando vantagem devida, não se preocupa se tem uma saúde boa ou má. Ele está sentado lá em cima. Ele quer unir-se lá em cima e não aqui embaixo. Perfeita a sua colocação.
Pai Joaquim, a Raíssa está perguntando, por exemplo, as figuras do estuprador e do ladrão, nossos julgamentos quanto a eles, se tem alguma coisa a ver com o tema de hoje?
Não, anote, anote como
tá.
Tema.
Então fica para a próxima, Raíssa.
Anote como tema. Conviver com o ladrão, conviver com o estuprador.
Carlos Alberto comenta, aliás, o Cristo diz para amar seu inimigo, entre aspas, né? Ou seja, que tudo é diferente ao que imaginamos que seria o certo.
Não, ele não disse só exatamente isso, amar o inimigo. Isso tem algumas parábolas que são você amar o inimigo. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a passagem do de bom samaritano. O povo que seguia perguntou, o senhor disse que nós temos que amar o próximo, mas quem é o próximo? E aí ele conta a parábola do bom samaritano. Essa parábola hoje perdeu um pouco o sentido. Por quê? Porque samaritano para vocês são aqueles que praticam o bem, que ajudam o pobre. Mas naquela época, na época onde foi feita a parábola, não queria dizer isso. Samaritano era o povo da Samaria, de uma região chamada Samaria. E aí Jesus conta a história que um samaritano que caiu do cavalo, da beta, né, que aquele tempo era mula, não era cavalo, e se machucou. E que passaram dois ali e não lhe atenderam. Não vou entrar nessa história, outro dia eu posso comentar essa história. Mas um ajuda ele. E quem é o que ajuda ele? É o judeu. Ou seja, alguém que é inimigo ajudou o inimigo. Então, por isso ele está dizendo que o próximo que você tem que amar é o seu inimigo. Não adianta só, aliás, tem nessas parábolas que ele fala de amar o inimigo, ele diz assim, de que adianta você abraçar o seu amigo? Qualquer ateu faz isso. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. E esse cumprimento não é apertar a mão. Esse cumprimento é o respeito. Eu quero ver você respeitar o seu inimigo. Mas para respeitar o inimigo, moço, é o que ela falou. Você tem que dar mais valor às coisas celestes do que dar valor às coisas humanas. Porque enquanto você der mais valor às coisas materiais, você não vai conseguir respeitar inimigo nenhum. Porque todos são individualistas, todos são movidos por paixões e posses. Então todos vão querer para si. Então todos serão seu inimigo. Porque ninguém quer para você.
Ocorre que o mundo humano nunca será perfeito para que os espíritos encarnados não estacionem?
Quem disse isso para você? Que o mundo humano nunca será perfeito? Essa mesma pergunta foi feita para o Espírito da Verdade com o Cadeco. Quer dizer que existem mundos perfeitos? E o Cadeco diz sim, o Espírito da Verdade diz sim. Ah, agora, você vai ficar aqui de, como se fala, peso aos outros mundos que são perfeitos? Não, trate de agora começar a vir para que o seu mundo seja perfeito. E a ação é essa, é a ação do amor, é o amar a tudo e a todos. Então esse mundo pode ser perfeito, quando? Quando você amar a tudo e a todos. E aí, não importa os outros do seu mundo, você vai viver a perfeição. Porque o mundo, moço, é aquilo que você vive. O é, é o é.
Gil 2469. Tudo que o senhor fala tem a ver com a imensa teia que foi falada na palestra passada. Teia essa que ficamos tentando achar as pontas, e é nisso que acabamos nos enroscando na teia. O natural do ser humano é tentar achar pontas dessa teia, e a prova do espírito é ver que tudo está ligado na teia sem pontas soltas.
Essa teia, o problema do ser humano não é popular a ponta, ou talvez seja, dentro da figura que você fez. O problema do ser humano é querer entender por que, como, quando, onde, para quê. Não existe esse entendimento. Você tem que saber o seguinte: tudo que acontece faz parte de um plano de Deus para a sua encarnação, não importa o que aconteça. E que você tem que dar para tudo uma só resposta: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como você não sabe o que é amar, vocês humanos não conseguem amar porque são guiados por uma mente, o que você precisa fazer? Não compactuar com nada que não seja amor. A crítica é amor? Não, então não compactue com a crítica. Agora sabe assim, que o problema do ser humano é querer saber como, por quê, para quê, quando e onde. É querer entender. E quando entende, transforma em saber. E quando tem o saber, tem o pecado original.
Luiz Lacerda, hoje essa pergunta não está no tema, certo? Carmen Meneghetti, tentar deixar de ser e passar a ser?
Depende do quê, né? Deixar de ser humano e passar a ser espírito? Sim, mas isso é possível para você. Então é pelo menos tentar não ser humano.
Lineu, Joaquim, perdi minha vaga em uma atividade por esquecer de fazer o pagamento até a data limite. Um parente meu disse que podia conseguir que eu entrasse, mesmo que uma nova vaga não aparecesse, devido ele conhecer uma pessoa de influência no local, que poderia me botar dentro de novo. Foi logo que me veio na cabeça sobre isso de corrupção.
Não importa se você aceitou ou se você não aceitou. O que importa é você saber: eu não posso criticar os outros porque eu estou fazendo a mesma coisa.
Gil 2469. O seguinte pensar seria apropriado: sou imortal e tudo que está neste mundo é passageiro. Então vou passar aqui da melhor maneira possível.
Essa seria uma boa forma de pensar. Só que a sua mente não vai pensar assim. Você tem que lembrar-se sempre disso quando ela pensar diferente.
Gabriel, é a primeira vez que ouço o senhor falar na noção de respeito, pelo menos em duas passagens nessa conversa. Em que sentido o senhor entende respeito? Confunde-se com a ideia de amar a Deus e ao próximo?
Sim, o respeito é você respeitar o direito de ser, estar e fazer que o outro tenha, mesmo que o que ele seja, faça ou esteja, fila a você. Esse é meu critério de respeito.
Almir Paulo, os políticos também são filhos de Deus, e tudo que eles façam de bom ou mal é entre eles e Deus, Joaquim?
Sempre, tudo que você fizer, no final das contas, é entre você e Deus. Isso tem uma história da Madre Teresa de Calcutá, que a filha arrumou há muito tempo atrás. Não importa o que aconteça, no final é tudo entre você e Deus. Então esteja em paz com Deus. Para você estar em paz com Deus, você não pode se guiar pela mente. Porque, como ensina Paulo, a natureza humana é contrária à natureza de Deus. O que a natureza humana quer é contrário o que a natureza de Deus quer.
E Glauco, não sou de ficar melando, agradando ou conversar com um inimigo, mas não sinto raiva nem ódio. Isso também caracteriza em não amar o inimigo?
Sim. Por quê? Porque se ainda tem um inimigo, se ainda tem alguma coisa contra ele, para poder classificá-lo como inimigo. Sabe, Cristo não quer que você abate e festeje o inimigo. Ele quer que você respeite. E quando você respeita o inimigo, ele deixa de ser inimigo. Porque você dá a ele o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Você pode dizer que é uma pessoa com a qual você não compactua. Perfeito. Agora, chamar ele de inimigo, você ainda está dizendo que ele está errado.
Luiz Lacerda, quando Jesus pediu para o Pai afastar o cálice, ele estava em paz com Deus?
Eu já expliquei essa passagem. Essa passagem é o lado humano falando. É para vocês entenderem que essa dúvida, esse sentir-se mal, é normal e natural, mas que precisa ser vencido com o amor. Porque mesmo falando essas palavras, Cristo estava em ligação amorosa com Deus. Mas tem outra coisa. Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Esse é o problema. Vocês só pedem para afastar o cálice. Mas ninguém diz a Deus que, se não for possível, você aceita o que ele faz. Então tá certo, já respondemos a diversa pergunta desse tema. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode botar lá pela mensagem, pode botar daquele lugar lá que você se comunica, que eu respondo. Que nós temos outro tema também muito importante hoje.
Tem uma última pergunta aqui do Tobi Zael. O imposto de renda, esse tema dá certinho. O ego vai usar tudo que está acontecendo para justificar a revolta com o ter de pagar.
Exatamente, para não perder. Você acha que pagar imposto é você perder. Mas como é que um governo pode administrar uma coisa pública sem imposto? Nunca existiu e nunca vai existir. Ah, mas poderia cobrar mesmo. Poderia, mas não cobra. E aí? O que você vai fazer? Vai chorregar? Aí depois vai criticar ele?
Então nós vamos passar para o próximo tema, ainda sugerido pela Raíssa. Criar expectativas. As perguntas, então, agora devem ser a respeito desse tema.
Então vamos lá, porque esse também é muito importante. O que é ter uma expectativa sobre alguma coisa? É uma esperança. Quem tem expectativa sobre alguma coisa está gerando uma esperança de que algo aconteça do jeito que ele quer. E aí, me desculpem, filhos, mas eu acho que vocês já estão cansados de saber que a vida não é governada pelas suas expectativas. Não é governada pelas suas certezas, que dirá pelas suas expectativas. A vida corre força, a vida corre solta, ou seja, a vida vive a vida. Ela cria as coisas de uma forma que não é pesa a expectativa de ninguém. E nem poderia ser diferente. Deixa eu me lembrar de uma vez que nós estávamos na Atibaia e eu falei uma coisa pela primeira vez, que uma moça que era dona da casa ficou estupefata. É isso mesmo, aqui já é empregado, não é verdade. Mas é. Para alguém ganhar alguma coisa, alguém perdeu alguma coisa. Não tem jeito. Não tem como fazer todos ganharem. Por quê? Porque todos são seres humanos diferentes entre si. E por isso possui paixões, posses e desejos diferentes. Se a vida existisse apenas para suprir as expectativas de vocês, ela estaria sendo injusta, porque não estaria dando a outros a oportunidade de receber. Ter expectativa é zelar uma esperança, é zelar um desejo, é expressar um desejo que não vai ser correspondido. E se não for correspondido, você sofre, você perde a paz, você acusa alguém de ser o responsável pela sua expectativa, alguém ou alguma coisa, pela sua expectativa não ter sido alcançada. Então a expectativa de alguma coisa, e aí eu estou colocando a esperança, porque é a mesma coisa, é uma das armas ou soldadinhos que são usados pelo individualismo, pela posse, pela paixão, pelo desejo e pelas quatro âncoras, para que você perca sua paz. Quem vive esperando alguma coisa está sempre caminhando numa corda bamba, teste a cair, teste a sofrer. Esse é o primeiro aspecto que eu queria falar sobre expectativa. Aliás, desculpa, os dois primeiros, né? Você está perto a sofrer e a tua vida não vai lhe, como se fala, lhe satisfazer. Só que haver, para que você caia na dela, ou seja, para que você viva a expectativa, ela usa de alguns argumentos que nós precisamos conversar. Que argumentos são esses? É justo que o que você espera aconteça. Você tem o direito de receber tal coisa. Você tem merecimento para receber tal coisa. Isso são argumentos que a mente cria para que você aceite as expectativas que ela cria. Não são realidades. Vamos tentar analisar uma por uma. O que é ser justo? O que é você ser justo, você receber alguma coisa? É uma análise que a sua mente faz de determinada situação. Só que a sua mente, como eu disse, é individualista por característica básica. Então, ela nunca vai aplicar uma justiça que seja verdadeiramente justa. Tudo que ela for trabalhar para descobrir justiça e injustiça estará guiado por essa intencionalidade. Agora, me pergunte uma coisa. Eu pergunto uma coisa. Quem governa este mundo? Deus. Qual é um dos atributos de Deus? Ser a justiça. Deus não é justo. Deus não analisa e aplica a justiça. Ele é a própria justiça. Ou seja, tudo o que ele faz é justo. Então, se você tinha uma expectativa e não consegue alcançar o que esperava, era justo que você não alcançasse. Por quê? Porque se você merecesse, Deus lhe daria. Merecimento. Quem dá o merecimento é Deus. Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, se você não conquistou, é porque não mereceu. Porque a justiça suprema analisou que você não merecia receber. Esses são argumentos que o espiritualista, aquele que vive para o ser, que vive para o que era antes de nascer, usa para escapar das armas que a intencionalidade, a posse, a paixão, o desejo e as quatro âncoras lançam através do pensamento. Ele diz: Eu posso até achar justo que eu merecesse receber. Mas se eu não recebi, é porque a justiça disse que não era justo. Que era justo o outro ganhar. E aí vem aquilo que a moça falou, ou que o moço falou, o que ele entender. Quando Deus aplica a justiça, vocês querem entender por que que não merecia ganhar? Por que que era justo o outro ganhar e não você? Desculpa. No universo, ninguém questiona Deus. Sabe por quê? Porque se tem fé em Deus, se tem confiança em Deus. E quando você tinha uma expectativa, e por conta de aceitar a expectativa, depois aceitar a crítica e não ter ganho, você está demonstrando a sua falta de confiança em Deus. Você está demonstrando a sua falta de fé. É o que a moça falou. O importante é onde está a base da sua vida. Aquele que vive para o que era antes de ser, não se preocupe em ganhar nessa vida. Por isso, não tinha expectativa nenhuma. Porque a expectativa vai acionar o desejo de ganhar. Ele se entrega à vida. Ah, eu queria que isso acontecesse. Queria. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Eu não vou me perturbar. Mas a expectativa é muito além. É, sabe, Deus vai me dar uma casa própria. Eu vou lutar, eu vou fazer, porque Deus vai me ajudar. Eu vou ter, eu vou conseguir. Isso é expectativa. Ah, eu vou sair de casa agora, vou na casa de fulano, fulano vai estar lá me pelando. Isso é expectativa. Eu vou começar uma viagem aqui, vou chegar em tal cidade a tal hora. Isso é ter uma expectativa. Quantas coisas podem acontecer ao longo dessa viagem que vai fazer você se atrasar? Ou até nem chegar. Então é preciso trabalhar muito essa questão da expectativa, porque ela é fundamental na vida de vocês, na vida daquele que quer viver a paz. Ter expectativa é em trabalhar pela sua perda da paz. Aceitar a expectativa que a mente cria é você colocar a sua paz em segundo plano. Colocar a sua felicidade em segundo plano. E veja, eu não estou falando de evolução espiritual, não estou falando de ser melhor, eu estou falando de viver em paz. Porque se vocês não podem fazer nada, o máximo que vocês podem fazer é aprender a viver em paz tudo que lhe acontecer. E é esse o objetivo desse trabalho. Se vocês quiserem fazer a pergunta.
Nós já temos uma pergunta aqui da Carla Meneghetti. Ter expectativa é ser infantil?
Ah, é! Sabe, a criança que sai, que fica esperando o dia inteiro o papai voltar com a balinha, com o chocolate, com a revistinha. Sim, é uma coisa bem infantil. Aliás, tudo que o ser humano vive é bem infantil, espiritualmente falando.
Luiz Lacerda, tenho expectativa. Tenho expectativa de, ao final dessa encarnação, acordar no mundo espiritual e me sentir bem, sabendo que a missão foi cumprida. Isso é mais uma expectativa humana do encarnado?
Sim. Porque você, veja, você ainda está projetando um destino para você. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como é o lado de lá. Então não tem expectativa. Diga, eu vou fazer o melhor agora. Se eu vou acordar do lado de lá melhor, não sei. Eu fé. Eu me entrego e confio em Deus. Vou fazer a minha parte e vou deixar ele fazer a dele. É, essa expectativa é a mesma daqueles que dão cesta básica para comprar o seu terreninho no céu, viu? Não importa o que seja, se você projeta uma vida melhor na outra vida, você ainda está preso ao egoísmo, você ainda está preso ao individualismo. Porque a outra vida não é melhor nem pior que essa. É só diferente. O melhor ou o pior das coisas é você que determina. Então, se você chegar lá e achar ruim, ela será ruim.
Gil 2469. A lei que rege o universo é imutável e não são os seres humanos que são os responsáveis por aplicá-la. Podemos dizer que cada um é responsável por seus atos, agora ou em qualquer época. Quem plantar vento, um dia colherá tempestades. Se está roubando ou fazendo qualquer outra coisa, não é problema meu, é da pessoa que fez a ação com Deus.
E atos espirituais, não é humano. Ato espiritual é sentir. Então você é responsável pelo ato espiritual, ou seja, viver em paz ou não, viver feliz ou não, amar ou não. Só isso. Porque senão você, se você cobra de você atos, e a vida faz você fazer atos, que você acha atos, você vai começar a sofrer.
João Cavalcante, a expectativa no caso é deixar de viver o hoje e viver no futuro?
Também, né? Porque você começa a viver a expectativa de alcançar o que quer. Sim, você está lá vivendo um futuro, mas não está lá vivendo um futuro. Você está lá vivendo no presente e futuro, porque o futuro não existe. Só existe o presente. Então você está vivendo o futuro no presente.
Elane Régia. Elane, quando Joaquim respondeu a sua primeira pergunta, você estava sem som. Depois você poderá ouvir quando o Firmino colocar. Onde que o Firmino coloca?
No www.
A pergunta da Elane e a do Maico são parecidas, então eu vou ler as duas juntas. Então, como podemos tirar essa expectativa da nossa mente? Márcio, a mente sempre criará expectativa? Essa é a função dela? Ou ela pode ser programada, educada para não ser assim?
Exatamente a resposta da pergunta da moça é a pergunta do moço. Sim, a mente é programada para isso. Ela não pode ser diferente, porque, como eu digo sempre, a mente é o diabo, é o tentador. Ela precisa de propor expectativa. E você é que não pode aceitar a expectativa. É dentro da frase, mais ou menos, cada um palavra por palavra, mas cada um vai lidar com a sua expectativa de uma forma diferente. É você viver no hoje, apesar de querer algo no futuro. É você dizer assim: eu queria ter um carro novo, mas eu não tenho. Então eu vou andar no meu carro, vai em paz. E não sofrendo porque não tenho novo. Eu queria arrumar um emprego, não tenho. Eu tenho um desemprego, então eu vou viver um desemprego esperando o dia do emprego. O problema é que a pessoa que está desempregada, ela, como tem expectativa, sai com a certeza de que naquele dia vai arrumar um emprego. Volta para casa com o rabinho no meio das pernas. Então você lida dessa forma, lida dizendo que essa expectativa, esse desejo que gera a expectativa, é chamamento e não seu. E que você tem que viver o seu hoje, o seu aqui e agora, que é a única coisa que você tem para viver.
Severino 7. O Tobiazel levantou uma questão interessante. Está havendo mal-estar no centro de frequência? E já estão pedindo para maneirar e outras coisitas mais. Entretanto, uma entidade diz que eu estou criando expectativa dentro do centro para um mundo que eles não conhecem e que não existe. Como proceder? Ficar calado? Essa expectativa é medo?
Não, você está zelando expectativa. Por quê? Porque você está exigindo que eles ajam da forma que você acha que devem agir. O que você pode fazer? Dizer: olha, tem expectativa, pode lhe fazer sofrer. Pronto, acabou. A partir do momento que você disser isso, se as pessoas continuarem tendo expectativa, não é mais problema seu. Elas gostam de sofrer, elas querem sofrer. Agora, você deve transmitir: olha, a expectativa vai sofrer. mas não deve cobrar dos outros que eles deixem de ter expectativas. Porque senão sim, você está tendo uma expectativa. E para muitos que frequentam lá, não é esse o caminho. Então, em Roma, faça como Papa. Você tem que trabalhar muito mais dentro dos eixos deles do que querer impor a sua vontade. E gerar a expectativa de que eles vão aceitar a sua vontade.
Gabriel, o senhor disse que a justiça é um dos atributos de Deus e que por isso ele não pode ser justo ou injusto. Para que não se torne apenas um jogo de palavras, o senhor pode esclarecer se Deus é a injustiça também?
Ele não é injustiça, porque não existe injustiça. O universo é uno, único e tado. O universo não é bipolar. Ele não tem dois lados. Então não existe justiça e injustiça. Seria a mesma coisa que você acreditar que existe Deus e o diabo. Os dois com a mesma força. Só existe justiça. Agora, para você, existe o justo e o injusto. Mas tudo que você chama de justo é o que é a justiça de Deus. E tudo que você chama de injusto é a justiça de Deus. Então é para você que existe justiça e injustiça. Para Deus não. Justo para você é a justiça de Deus que lhe agrada, que lhe satisfaz, que lhe faz levar vantagem. Injusto para você é a justiça de Deus que você não gosta, que você não queria, que lhe faz perder. Então Deus não é a injustiça. Deus é a justiça. Você é que chama ele de injusto quando diz que o que está acontecendo é injusto.
Luiz Lacerda, tenho que manter uma guerra com a mente 24 horas por dia para alcançar a harmonia e a paz com Deus?
Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Não existe outro motivo para você estar encarnado. Ou você acha que Deus mandou você aqui para você comer bem, para você ver o sol, para você ver os passarinhos, para você fazer ato sexual, para ganhar dinheiro, para atender medicina do corpo que não existe no mundo espiritual? Nada disso faz parte do objetivo do espírito ao encarnar. O único objetivo do espírito ao encarnar é vivenciar povos e responder a essas povos, mantendo-se em unidade com Deus, através do amor a ti e a todos.
João Filho, sem esperança, não nos faltaria vontade para colocar os ensinamentos em prática?
Boa pergunta, né, amor? Você está bom? Sem esperança não haveria motivo para se colocar o ensinamento em prática. Olha um lado humano bem grande. Eu só coloco o ensinamento em prática se eu tiver certeza que eu vou ganhar alguma coisa. Esse é o grande problema. Porque vocês, como o moço me falou, por que que ouvem tanto Joaquim há tanto tempo, ou qualquer outro de espírito, ou qualquer padre, pastor? Por que vocês ouvem há tanto tempo ensinamentos e não conseguem colocar em prática? Porque ainda não viram nesse ensinamento alguma vantagem individual, ganhar alguma coisa. Vocês julgam todo o ensinamento pelo seu interesse. Ah, se eu seguir Joaquim, como disse o outro, eu vou acordar no outro lado em paz. Olha a esperança de querer ganhar. Olha a esperança de levar alguma vantagem. Não, moço. Se você ainda tiver esperanças, você nunca estará colocando em prática os ensinamentos. Porque todos os ensinamentos são para você aprender a viver o aqui e agora, sem querer ganhar hoje nem amanhã. São para você aceitar a vontade de Deus, para você conseguir uma união amorosa com o Pai. Então veja, retire as esperanças e diga assim para você: eu vou fazer isso porque estou fazendo. Simplesmente por isso.
Adnox. Joaquim, eu vivo sem criar expectativas. Vou decidindo assim que as escolhas se apresentam. As outras pessoas, ainda assim, esperam que eu tenha expectativa. E isso é bastante chato, porque acho tediante e repetitivo. Mas pelo que vejo você falar hoje, acredito que eu estou criando um tipo de expectativa. Estou pensando certo?
Sim, você está criando a expectativa de que eles não sejam do jeito que é. Você tá, tem a esperança que eles parem de cobrar que você não tem expectativa e passe a ter. Sempre a vida humana, a mente humana trabalha com expectativa. É a forma dela existir, é a forma dela viver, não tem outro jeito. Então você precisa entender qual é a expectativa que você tem. Qual é? A que as pessoas mudem. E eu não vou mudar. Se você quer viver sem expectativa, viva! Mas não cobre que os outros mudem. Não cobre que os outros não tenham expectativa. Sabe? Tem a frase de caminhão que diz assim: Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da sua. Então esqueça os outros, tome conta da sua vida, da sua expectativa, da sua vivência, para você não sofrer. E deixe o ex se ferrar, deixe o ex viver. Não existe como você mudar os outros.
Michael 30, a única chance de escapar das expectativas que a mente propõe é observar a mente, seus vícios, seus costumes.
Isso.
Essa vigilância constante é o preço a se pagar?
Isso. É o preço que você tem que pagar. Aliás, foi o que eu disse na semana que passou. Tudo tem preço. O preço da sua paz é a vigilância constante do que é criado pelo general, pelos tenentes, para a sua vida. E não deixar eles usarem os soldados para lhe roubar a paz, para lhe tirar, para que você perca a paz. Essa vigilância é constante. E isso tem que ser feito 24 horas por dia. Que você fizer. Quando não fizer, também não perca a paz, porque não fez. Tá certo? A tia diz que o moço do fio está aí, né? Faz tanto tempo no moço do fio. Eu continuo dizendo, vocês não sabem amar, viu?
Janaína, pai, certa vez uma entidade, um preto velho, me disse que eu sou muito autodestrutiva. Pode falar algo a respeito? Será que é porque gero expectativas negativas da vida?
É, expectativa negativa nós não falamos, mas é o mesmo processo. Quando você não quer que aconteça alguma coisa, o processo é o mesmo de querer que aconteça. Por quê? Porque é um desejo. O desejo não é só querer ganhar. O desejo, às vezes, é querer ganhar a derrota. Então, sim, isso é autodestrutivo, mas é uma autodestruição que para você é a felicidade. Quando não dá certo, você diz, viu só, eu tinha certeza que não ia dar certo. Viu só, eu sabia que ia acontecer. Ponto, acabou o que eu fazer. Mesmo que aquilo que você deseja que vai acontecer, que você deseja que não vai acontecer, não aconteça, se você viver aquilo como você estava certo, você está tendo um prazer. Aliás, eu falei uma palavra agora que nós temos que colocar. Quem tem expectativa é aquele que quer prever o futuro, que quer saber o futuro agora. E não existe ninguém que possa saber o futuro.
Almir Paulo, quando nos dizem que é para ter esperança, é o mesmo que criar ou ter expectativas?
Sim, é a mesma coisa. Agora, deixa eu comentar a sua pergunta e falar uma coisa. Quando nos dizem que é para ter esperanças, esperança do quê? Do que é bom para você? É, porque mesmo que a moça dizia que sabia que não ia dar certo, como eu vou ver, ela quer que não dê certo para ela dizer que sabia que não ia dar certo, sempre que se tinha uma esperança, ela é fundamental no que você quer. Então, moça, só querem que você mantenha a esperança para você viver no prazer e na dor. Agora, quem diz para você que você tem que ter esperança? Ah, o mentor não sei o quê, ah, o padre não sei o quê, ah, o autor não sei o quê. Quem são todos eles? Instrumento de Deus para obra geral. Então eles, quando falam para você, mantenha esperança, não estão falando para lhe indicar um caminho. Estão lhe falando para que você possa ter as provas necessárias. Não estão certo nem errado, estão perfeitos. É o que eles precisam fazer. E por isso, eu sempre digo, não é para você não ter esperança. É para você não viver a esperança que abre pela mente. Porque apesar de nós falar tudo isso hoje, a sua mente vai continuar aqui antes pela.
Nineu, você acertou sobre quem é o moço do frio. É, Gil 2469. Vivemos tentando fazer a elevação espiritual para termos acesso a um mundo melhor. Jesus, que já estava elevado, veio para o nosso mundo. Então, essa expectativa que nós humanos temos de um mundo melhor é balela. Temos que viver e ponto, sem expectativas de nada assim.
Perfeito! Perfeito! Mesmo a expectativa para outra vida seja melhor do que essa, não vai ser. Deixa eu falar uma coisa, eu já cansei de falar isso. Acho que falei até na semana que passou. Se você gosta de música, a outra vida não vai ser melhor para você, porque lá não tem música. Se você gosta de tomar uma cervejinha, não se iluda, porque na outra vida não tem cervejinha. Vai ser pior. Se você gosta de apreciar a natureza, eu estou falando isso porque cerveja é vício, né? Aí é coisa errada. Mas se você gosta de apreciar a natureza, os passarinhos, a brisa do ar, o sol nascendo ou morrendo, vai sofrer do outro lado, porque lá não tem nada disso. O universo não tem nada a ver com o que tem aqui. Então veja, quando você tem a expectativa de uma vida melhor, você está colocando nessa vida melhor tudo que você gosta daqui. E não vai contar nada lá. Aí você vai acordar, não vai contar nada, você vai sair procurando um tal de Joaquim que diz que a vida de lá é melhor. Por isso eu não digo o que é. Procura outro, aqueles que dizem, eu não.
Então não é melhor, né?
A Bia está dizendo, então não é melhor? Não, é diferente daqui. E vai ser bom para você estar lá quando você estiver adaptado lá.
Sem comentários. Amanda Moura, maior do que o preço da vigilância constante, também não seria o preço da renúncia da vida material, da lógica humana pela lógica espiritual? Podemos estar vigilantes, mas isso não significa que implantaremos mudanças no nosso modo de viver a vida, do ponto de vista sentimental, do eixo que sustenta a nossa existência.
É, isso eu também falei na semana que passou, né? Tem um texto, e o primeiro texto que você paga é a liberdade das coisas humanas. Você precisa se libertar das coisas humanas. Sim, o custo é alto. Para aquele que quer ser humano, para aquele que quer viver as coisas humanas, o custo de se transformar no espírito é alto. Espírito com E maiúsculo, viu? Não deva.
Marilei, a depressão, doença que certas pessoas têm, pode ser excesso de expectativas?
No momento é. Depressão é aquele que vê que não consegue conseguir as coisas e aí entra numa tristeza profunda. E só entra numa tristeza profunda aqueles que têm muita expectativa das coisas, porque aí choque mais. Fica esperando que o mundo venha lhe satisfazer.
Se importa. Eu noto que durante o trabalho a mente fica mais ocupada com as tarefas e fica sugerindo menos coisas. Isto é um ponto positivo do trabalho ou negativo? Porque me tira o tempo de aprender a educar a mente.
Isso é simplesmente uma forma que ela trabalha. Nem melhor nem pior. É a forma que ela está trabalhando.
A Dinox faz uma observação. Obrigado pela instrução, Joaquim. O deixa os outros se ferrar foi providencial.
Mas olha, precisava eu falar isso? Me diz uma coisa, quantas pessoas você já salvou nesse mundo? Nenhuma. Talvez você possa ter ajudado aquele que quis ser ajudado. Agora, aquele que não quer ser ajudado, você já conseguiu ajudar alguém? Então, se você continua insistindo, é porque você está cabeça dura, fica batendo com a cabeça na parede. E só tem sorte é você. Mas tudo isso em nome do quê? Em nome de um amor humano. Porque você acha que amar o outro é ensinar o que é certo para ele, ensinar o que é bom para ele, ensinar aquilo que você acha que ele deve aprender. De culpa, isso é egoísmo, isso não é amor. Amor é você respeitar o outro. E o respeito ao outro passa pelo direito dele se ferrar, se ele quer se ferrar. Eu me lembro que numa conversa, uma pessoa me perguntou assim, Joaquim, se você vê uma pessoa com um revólver na cabeça, o que você fala? Eu digo, vai em paz. Ah, você não vai tentar salvar? Eu digo, não, ele quer morrer. Quem sou eu para dizer a ele que ele não tem que morrer naquela hora? Quem sou eu para dizer que você tem que continuar vivo? E mesmo que quem eu vou dizer isso para uma pessoa que não quer? Em nome de amor? Se não é amor, isso é ditadura, isso é querer ser o dono de um outro. Se ele quer morrer, ele que se mate. O bom de ter muito ano de trabalho é que a gente tem um monte de exemplo que já aconteceu, né?
Michael 30, você tem alguma dica muito prática para não se enredar nas historinhas da mente e assim não criar expectativas ou pelo menos minimizá-las?
sabendo que nada depende de você. Essa é a dica. Saiba que nada depende de você. Você diz assim, eu queria ter um carro, queria, mas não depende de eu. Eu vou tentar fazer tudo para ter um carro, mas se eu não conseguir ter, eu não tive. Você só consegue vencer as expectativas quando você perde o controle da vida. Aliás, o falso controle, né? Que controle você nunca teve. O suposto controle. Aliás, eu disse uma vez, você só vai ser capaz de viver essa vida quando se declarar incapaz de viver essa vida.
Carla Meneghetti, a fé é oposta à expectativa?
Não, a fé não é oposta à expectativa, porque a fé é integra com confiança. Se você tem uma expectativa, ou seja, uma esperança de que algo vai acontecer, você tem fé. Em quem? Em você, na sua mente. A fé em Deus é o oposto da expectativa. Mas a expectativa é um tipo de fé. Ela é exercida através de um tipo de fé, a fé em você mesmo. Agora, se você se acha capaz de conseguir tudo o que quer, tente. Agora, eu lhe garanto que você vai sofrer muito nessa vida.
Armando Chu, salve pai. Acusticamente tive problemas para entender o que você disse sobre meu velho tema em amar. Pode dizer novamente, por favor? Armando, saudades também. Um abraço para você. Eu sei que aí você está, já deve ser o quê? 2 horas da manhã, talvez, e você está aqui conosco. Obrigada.
Moço do filho, o que eu disse foi, você não sabe amar. Lembra quantas vezes nós discutimos quando você falava isso? Se Deus vai vir aqui, você diz que eu tenho que amar, mas que eu não sei amar. Como é que eu vou amar, então? Eu só fiz uma brincadeira com você.
Luiz Lacerda, desde muito novo sinto que encarnei para uma missão específica. Fico esperando os acontecimentos que desencadearão o início dessa missão. Essa expectativa é a mesma que estamos falando? Ou mais uma viagem da encarnação que vivo?
Exatamente, a mesma expectativa que nós estávamos falando. Teve uma vez que disse que trabalhou vidas passadas e descobriu que ela tinha tido um relacionamento com outra pessoa e que agora tinha reencontrado essa pessoa e que aí ela tinha o poder. E deu um monte de expectativa e depois choveu. Não acredite em nada que seja criado pela mente. Moço, missão todos têm. E você não pode estar exercendo sua missão sem saber. E ainda está vivendo a expectativa de começar a missão. O problema é que você pensa que missão é você de ter um grupo de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, que você vai fazer cura, que você vai orientar. Não! Você dizer para outra pessoa, olha, você não deve fazer assim, você não deve viver lixo, porque senão você vai sofrer. Isso é uma missão! Você orientar uma pessoa é uma missão, moço. Não espere começar a sua missão. Não tenha essa expectativa. Viva tudo que você faz como parte da sua missão.
Michael, a crença em um eu que age na matéria, no mundo, é a causa original da expectativa? Na prática, como seria ter ciência de que não se tem controle de nada na vida? Pois, inclusive, as religiões institucionalizadas pregam que você pode e deve agir materialmente.
Primeira pergunta, faça uma pergunta de cada vez.
Então, vamos partilhar a pergunta. A crença em um eu que age na matéria, no mundo, é a causa original da expectativa?
Sim, porque esse eu é individualista. Ou seja, ele ainda quer para ele mesmo. Então a queixa de que existe um eu que age leva à expectativa, ao desejo de ganhar alguma coisa. A segunda pergunta que você faz:
na prática, como seria ter ciência de que não se tem controle de nada na vida?
Pare por aí. Na prática, como você pode saber que não tem controle na vida? Observando sua vida. Tudo que você quer acontece? Tudo que você age para ir para um lugar, vai para aquele lugar? Tudo que você faz é recebido como você achou que seria? Não. Então você não tem controle. Sabe, o problema não é agir. O problema é achar que você tem controle. Ou seja, achar que você vai conseguir chegar ao destino que você quer. Essa é a expectativa. A religião te diz que você pode agir. Então haja. Mas haja sem expectativa. Ou seja, sem imaginar que a sua ação vai dar determinado resultado. Só isso. Pode sair.
Inclusive as religiões...
Não, deixa
eu responder. Já respondeu? Tá. Desculpe. Gil, 2469, a ignorância é melhor do que a busca? Tem pessoas que não têm a menor ideia de nada disso.
Exatamente. Não tem a menor ideia de nada disso. Mas não aceita a expectativa que a mente cria. Não ouve Joaquim nunca, mas ama o próximo. Sem criticar, sem acusar. Como Jesus e Samaria são simples de coração.
Amanda Moura: sobreviver sem expectativa, sinto que a vida é como se fosse uma onda do mar e eu fosse uma prancha de surf, deslizando sobre ela e apenas observando os acontecimentos. É mais ou menos assim que devemos viver?
É mais ou menos assim que você deve viver. Saber que a onda leva e traz você a hora que ela quer.
Elane Régia: para deixar a expectativa, é o mesmo que fazer uma analogia de que devemos fazer como a planta, se viver como a planta e pronto, sem questionar se poderíamos ser um peixe, por exemplo?
Não, é como a moça falou, é deixar a vida me levar. Deixar a vida lhe levar para frente, para trás, para frente, para trás, sem que você tenha um objetivo para chegar, ou sem que você tenha medo do retrocesso. É isso aí.
Armando Chu: sim, pai, lembro das nossas conversas com carinho e alegria. Continuo sem saber o que é amar, e é inevitável achar tudo isso divino. Vai como é. Eterno abraço.
Só que hoje eu posso dizer que você está amando muito mais. Você parou de querer saber como é amar e passou a amar.